Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e no programa sobre galáxia a gente falou como a gente é uma merda perante o universo, né? E agora a gente vai falar como a gente é uma merda perante a própria Terra.
É foda, velho. O planeta, ele não tá. Ele é muito furioso de vez em quando.
Nossa senhora, a mãe natureza tá de armadura com a lança na mão, um escudo igual a Atena, tá ligado?
Aqui é a Kel e raios e trovões.
Olha, já dizia Dr. Peter. Cara, eu tinha certeza que alguém ia falar essa. Puta que pariu.
Aqui é a Raul e o maior fenômeno natural é a carreta furacão.
Ai, caramba. Furacão de fogo, maluco. Você não viu a carreta furacão?
Aqui é o Vinícius Hidalgo e seguindo a onda do Raul, eu ouvi muito Furacão 2000.
Nossa senhora.
Seguindo a onda, pô.
A minha entrada ia ser outra, ia ser tipo, pegando carona com a natureza selvagem, tá ligado? Aí ele falou no carro e falou, porra, foda-se, mudar.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos, né, pra trocar uma ideia sobre os fenômenos naturais, né, esses fenômenos naturais.
Carreta Furacão, Inês Brasil.
Vamos falar um pouco, né, de como que acontece. É um programa meio introdutório, né, um programa meio básico, porque, nossa, não vai explodir a cabeça de ninguém falar que quando as placas tectônicas se batem e tremem o chão, nem nada disso, mas vai ser maneiro pra gente analisar um pouco do passado, né, como que essas coisas, como que a natureza encarava isso no passado, quando a gente não tinha cidades e coisas do gênero, né, o que que é desastre natural ou não, né? É certo falar isso, desastre, né, o fenômeno inteiramente natural é um desastre, quando que é um desastre. É, falar um pouco sobre a própria formação da Terra, né, que isso aí contribuiu para formar várias e várias paradas, e levantar também algumas questões aí sobre como a gente é um merda, porque 99% desses fenômenos aí pode matar qualquer um, assim, está no dedo.
Pois é. Cagando, meu irmão, perante a fúria da natureza.
Sim. Mas a gente vai bater esse papo maroto só depois dos...
E aí galera, Wild na área, e é o seguinte, eu vim trazer um recado rápido pra vocês, porque o Febrini me pediu pra gravar esse recado, porque senão ele ia vir cachorro louco aqui, e eu tô... eu vim com essa missão de ser mais de boa e tal, mas é o seguinte, acabou gente, acabou e... Pelo que a gente conversou, nunca mais. É, leitura de recadinhos não vai mais rolar nos programas normalmente agora. É, se for para ter alguma notícia, alguma informação que a gente quiser passar, vai ser passado pelo Face, no site, né, na publicação ou no Twitter. E é basicamente isso. Foi uma decisão da equipe. Porque, principalmente, não estava tendo suficiente apoio dos ouvintes, no caso. Não tinha e-mails o suficiente. Na verdade, não tinha e-mails, porque se tivesse, se tivesse alguma coisa, a gente ia continuar gravando, com certeza. Mas é porque não tinha nada, cara. E ficou difícil. Vocês sabem que quando tem alguma coisa que incomoda o Febrini, ele vem falar e vem puto e dá carão na galera. Assim como ele faz na gente, se a gente vacilar em alguma coisa ou não tiver... ou tiver em falta alguma coisa, ele vem falar com a gente e tal. E já teve alguns momentos, não foi um só, se eu não me engano não foram dois também, já teve mais de dois momentos que o Febrini veio... na leitura de e-mails e falou, galera, tá faltando e-mail, gente, por favor, senão eu vou ter que acabar e tal. E todo mundo sabe que não é simplesmente uma leitura de e-mails. É um esquente para o programa, sabe? É uma hora que a gente tá mais descontraído, mais solto, porque, querendo ou não, na gravação tem, a gente tem que se portar de um jeito. E, cara, infelizmente, não vai rolar mais o recadinho, a leitura de e-mails e tal. E, pelo jeito, nunca mais. Então é isso, gente. Fiquem na paz. E falou. Papai do Chão ama vocês.
Vamos começar aqui o papo, né? Vamos pôr os pés no chão. Vamos começar pé no chão, né? Vamos falar um pouco dos fenômenos que tem muito a ver com a Terra, né? Esses fenômenos mais tectônicos. Acho que o mais clássico de todos, né, é o terremoto. O terremoto se dá ali, né, no atrito das placas tectônicas. Se você tiver no computador, você consegue mapas e coisas do gênero para você visualizar onde que as placas estão. E caralho, tem umas regiões do mundo, cara, que você olha e você fala, mano, como que a galera consegue construir coisa ali?
Tipo, cara, é porque é foda, velho. Se a galera soubesse antes, não tinha feito.
Exatamente, cara.
Mas tem gente que mora, tipo, e não é uma parte barata pra você morar, tipo, é um lugar caro, tá ligado?
Sim.
Só que, às vezes, as pessoas têm que escolher, por exemplo, nos Estados Unidos, você tá cagado, você vai pra um lado, você tem nevasca, você vai pra um lado, você tem terremoto, você vai pro outro, você tem ciclone, você escolhe de qual jeito você quer morrer, aí você fala... Terremoto acho que é mais fácil, aí de boa. Aí vai morar lá.
Mora no galpão, tá ligado? E bota, tipo, trave, assim, pra quando o teto cair, bater na trave, tipo, ah, Tafarel, você não morrer.
Não, o pior que é, tipo, o ser humano se adaptou muito a isso, né? Você vê, isso. Por exemplo, uma coisa que algumas pessoas não sabem, eu não sabia até pouco tempo que eu fiquei sabendo, explodiu minha cabeça, né? Que é as casas, por exemplo, né? Aquelas casinhas clássicas europeias da Holanda, que é sempre aquele telhadinho, né? Que parece um assento tio. E tipo, aí o nego fala, pô, aqui no Brasil a gente não tem daquele jeito. Aquilo ali é simplesmente por conta do gelo. Porque é daquele jeito, aquela forma triangular, porque o gelo fica ali, ele não fica amontoando, né? Ele vai escorrendo pros lados.
Sim.
E aqui no Brasil a gente tem essas lajes retas, se nevasse fodamente aqui durante meses, ia construir uma montanha em cima, ia ficar com o peso da porra e ia cair a porra da casa, tá ligado? Então o ser humano vai se adaptar.
O brasileiro não liga, ele vai pegar todo aquele gelo e transformar em gelinho.
É, né?
Faz geladinho.
Só uma coisa, acento circunflexo.
É, né?
Fala tio, tá ligado? Você
tá imaginando uma casa em formato de tio, assim.
Mas qual que é o tio? Né? O tio não é o.
O tio é a onda, é uma ondinha. É aquele.
Ah, é verdade.
É ondulado, tá ligado?
É legal que.
Então, circunflexo é o chapéu.
Sim.
Eu sempre confundo, eu tô nem aí. Eu falo, é alguma verdade, coisa em cima da letra.
É verdade. É aquela carinha, né? É isso mesmo, circunflexo. Não é tio. O nome desse acento nem é tio, né, cara? Tem um nome específico.
São os eu escritores. Não vou falar, porque o Febrini é escritor, ele vai.
Não, mas isso aí é um escritor bom, não sabe nem o nome.
Eu não falei nada, você xinga ele, não xinga ele. Mas é legal que o Febre falou assim em relação à adaptação do ser humano, né? Que, por exemplo, no Japão, em relação à casa também, moradia, né? Que como o Japão mora praticamente no meio de uma placa tectônica, né? Então eles já estão meio que adaptativos, né?
No meio, né? Do encontro, então, né?
No meio do encontro, né? Bem na rachuda. Na rachada do meio.
Bem na rachuda. Faz uma caneca. Da ilustração, você faz uma rachadura de mentirinha e você escreve. Japão fica na rachuda.
Aí eles fizeram prédios, né, que tem molas. Então, basicamente, esse prédio, quando ele pega um terremoto com uma escala Richter muito alto, ele consegue, tipo, ele vai tremular, só que ele não vai cair, né? Ele vai dar aquela mexidinha. E demorou, porque, né, depois de trocentas vezes que batia a placa tectônica e tomava terremotos, cara, pô, vamos fazer alguma coisa que já que o Japão é cheio de prédio atualmente, né, por causa da industrialização, então a gente tiver que se adaptar bastante.
Sim.
Até porque é foda você fazer uma construção que vai ter que se mexer, tá ligado?
Né?
É engraçado que tipo, vai ao contrário do que você quer uma construção. A construção tem que estar fixa resistente e tudo mais, tá ligado? E aí os caras têm que fazer. A questão não é. É a parte do amortecimento, né? Pra ele. Pra o prédio convergir junto com o movimento que vai fazer, tá ligado? E, tipo, deve ter muita gente penou aí, velho, até chegar nesse. Como é? Nessa evolução, tá ligado? Da moradia pra, tipo, não ter. Desmoronamento direto, tá ligado? Sim. Das cidades.
Uma das estratégias antigamente era casas simplesmente descartáveis, né? No tempo dos samurais, essas paradas, nego fazia casa de qualquer jeito, casa com bambu e papel e já era. Deixa lá, se der um terremoto cair, a gente constrói outro em 5 minutos. Faz um origami aqui e sai uma casa, tá ligado? Porque é foda, não tem como você prever. É um tipo de fenômeno que não tem muito o que você fazer, né, cara? Tem alguns outros fenômenos que você, né, até consegue evitar de alguma forma, mas, puta, terremoto é foda, cara. Porque
vulcão a gente... também, né?
A terra dando arrepiada, me veio lá o magma, me veio a plaquinha, você não tem o que fazer, cara. Não tem o que você enfiar uma estaca lá dentro, enfiar um jato d'água no núcleo da terra, não dá.
Esse movimento de placas acontece, né, por conta do magma ali, né? Tá embaixo ali, tudo meio mole, essa parada tá meio que dançando em cima, apesar de estar bem estável hoje em dia e tal. Mas, cara, só nos Estados Unidos, por ano, chegam a 15 mil terremotos, maluco.
Mano, tem isso noção? É muita coisa,
é muita coisa. O mundo...
E aí, velho? Mais ou menos 35 por dia, porra? Que porra é essa?
É, cara. O mundo tá muito vivo, né, cara? A gente acha a Terra muito paradona, só lá girando devagarzinho no espaço. Não, o mundo tá muito vivo. Tá um caos louco, né, de coisas esquentando e coisas, né, jogando pra todo lado. E o Raul mencionou os vulcões, aqui ainda, né, como a gente tá com os pés no chão aí, já dá pra puxar os vulcões, que também entram nesse esquema, né? O vulcão nada mais é do que uma válvula de escape, né? Pra toda essa pressão, toda essa energia, aquele magma que quer sair, né?
É a espinha da Terra.
Sim. Exato.
Tá, a gente fica banhado em pus.
Nossa senhora. Você fica banhado em lava? Onde você tá morando, cara?
No Havaí, por isso. Aconteceu várias coisas.
Todas essas coisas que a gente for falar agora, dá pra gente achar no único lugar do mundo que é a Islândia. A Islândia é um lugar muito louco.
Verdade.
A Islândia tem furacão, ela tem terremoto, tem vulcão, tem geyser, tem termais, tem tudo. Você for lá, você acha tudo.
Verdade.
Tipo, o foda é lá na Islândia, tipo, a Islândia ela cresce em cerca de 5 centímetros por ano por conta dessa junção das placas. E lá tem um vulcão muito foda, que eu vou tentar falar o nome dele, eu fiquei uns 20 minutos só pra tentar falar.
Agora eu quero ver. Bota a música do telecurso aí.
É o Eyjafjallajökull.
É isso aí.
Esse vulcão é o pesadelo do jornalista, né, cara? Eu tinha que falar essa porra na televisão. O vulcão entrou em erupção. Cada um falava de um jeito.
E, tipo, ele é o vulcão que ele fica no meio do gelo, tá ligado? Só que, tipo, ele, quando ele entra em erupção, ele libera um vapor tão grande, uma fumaça tão fodida, que ele atrapalha o tráfego aéreo na Europa inteira.
Nossa, velho.
Então, ele pode tudo, tá ligado?
Sim. Mas calma aí,
ele é um vulcão... Sim.
Mas, desculpa, só um adendo. É, tipo, você fala assim, sempre que ele entra em erupção, libera... Parece que, tipo... Todo dia, 5 da tarde, o vulcão entra em erupção.
Não. É tipo a chuva. Chuva em Manaus. 5 da tarde, chuva em Manaus.
Todo dia que ele entra em erupção, aí para tudo, né? Assim também, né? É um puta vulcão gigantesco essa porra.
Ele entrou, a última vez que ele entrou em erupção foi em 2010, se eu não me engano. E quando aconteceu, ele ferrou tudo como um lorde, sabe? Tipo, ele não destruiu nada, assim. Tipo, ele não matou, tipo, meu Deus, entrou em erupção e destruiu metade, a ilha toda da Islândia. ele foi como um lorde, ele soltou ali uma fumaça, assim, de cachimbinho, e aí ferrou a Europa inteira, mas de forma sutil.
É, uma das grandes causas dessa fumaça toda foi o próprio gelo, né? Porque quando você tem um vulcão muito tropical, em regiões assim que não tem tanto gelo, coisa assim, quando ele entra em erupção, às vezes você consegue ver no vídeo que, porra, não sai nem fumaça, às vezes, sai só aquela cinza normalzinha, um pouco de lava e já era. Mas quando ele tá no gelo, em regiões muito glaciais, assim, é foda, cara, porque derrete tudo de uma vez só. Sabe aquela porra daquele estado que passa do sólido pro gasoso de uma vez só, assim, estalando o dedo? O bagulho dá, é sublimação, né? Então. Sim. Mano, o bagulho dá uma sublimação assim, de uma hora pra outra. Que esse, e ali, quando você tem gelo, você tem toneladas e toneladas, milhares de toneladas, milhões de toneladas de água. É. E essa porra vai subir.
Sem falar, que gelo é mais compacto, tá ligado?
Sim.
Aí vai ter bem mais, né?
E nessa também intensifica, né? Tem um esquema lá de que os vapores de água intensificam os gases venenosos entre aspas, né? Os gases tóxicos que saem da erupção vulcânica. Um grande exemplo disso é a galera que fuma cigarro ou fuma maconha, que fuma no chuveiro. O cara que fuma no chuveiro, ele tem um barato muito louco. Por quê? Porque aqueles vapores, tá ligado? Aqueles gases que estão em volta ali de água, intensificam aquela porra daquele vapor que o cara tava inalando, além de ficar preso ali naquela parada, né?
Como fuma no chuveiro, a água tá caindo no bagulho e vai apagar.
Não, pô, você entra no banheiro, liga o chuveiro e fica lá de fora, né, Raul?
É só nas costas,
é tipo
nas
uma
costas,
sauna. Cabeça, né? É tipo
você
uma
foi
sauna,
só o pezinho.
Né?
Foi só o pezinho.
A parada foda assim do vulcão é porque, vamos lá, né? Ele tá. Normalmente o vulcão, tipo, ele tá de boinha, tá frio e tal. Frio entre aspas, né? A superfície dele tá mais tampado, e ele, vamos dizer assim, é como se fosse uma panela de pressão do inferno, tá ligado? Tá lá, aí normalmente água subterrânea, gelo, até mesmo o oxigênio, essas coisas. Quando o magma vai começando a subir, até por causa da degradação de falha, desse movimento mesmo, abalos sísmicos, né? Dependendo da região, aí começa a aumentar a pressão muito, tá ligado? Uma pressão absurda. E aí o gás, o vapor e tal, a água vai começar a evaporar e vai fazer aquele vai tá tudo encapsulado lá dentro, sabe? Naquela pressão. Até que tem uma hora que ele não aguenta e pum, explode, tá ligado? Até nisso tem a diferença entre as erupções vulcânicas, tá ligado? Que tem a explosiva, que normalmente seria a que dá mais medo, tá ligado? Porque ela tem uma explosão inicial, explode a primeira por causa de vapor de água, não sei o que e tal, e depois ainda tem uma secundária por causa dos gases que tem no próprio magma, que são criados lá por causa da pedra, né? No caso da terra em si, que tá
fermentando,
que tá
tudo reagindo, ali, né, cara?
Que tá reagindo aí. Gás sulfúrico, sulfídrico, vai ter tudo isso aí que vai. Ele expande e explode, tá ligado? É foda.
Sim, e tem uns desses aí que arranca até pedaço da montanha, cara.
Não, é demais.
Arranca aí, a cabeça do bagulho.
Uhum. Então, esse aqui também, como você falou, né? Ele pode tanto arrancar um pedaço, fazer uma deformação do terreno, como ele pode criar um terreno, porque pra quem não sabe, a maioria das ilhas são criadas através de vulcões que começam embaixo d'água, e pelo fator de sempre ele entrar em erupção. E o magma sempre secando com o contato com a água, ele vai formando, né, juntando até formar uma ilha.
E isso é a grande diferença entre o vulcão da Terra e o vulcão que fica embaixo d'água, né? São aqueles vulcões que vão formando aquele biquinho. Vai subindo aquele biquinho, por quê? Porque você tem um peso monstruoso da água. É uma fumarola, né? Você tem um peso monstruoso da água em volta, que não deixa esse vulcão que tá subindo se espedaçar tão fácil, né? Então ele vai soltando ali as camadas, vai subindo cada vez mais, vira meio que um estalagmite, que vai subindo ali. Uhum. E aí, quando você tem um vulcão terrestre, você não tem essa pressão tão grande da água em cima, e ele é muito mais fácil de desabar. Por isso que os vulcões terrestres, eles vão jogando muito o magma pro lado, e vai esparramando cada vez mais. Isso. O maior vulcão terrestre, que tem um nome, Zamoa, sei lá, um bagulho assim, que é um puta vulcão imenso também, ele é muito, muito de ladinho, sabe? É Mauna Loa o nome dele. Ele é muito de lado. Você olha no horizonte, nem parece um vulcão. Parece que é uma colina, tá ligado? Mas ele é muito extenso pros lados, assim, no horizonte, mas ele não é alto pra caralho, não, porque esse bagulho já tá entrando em erupção milhares e milhares de anos aí, tá só juntando as paradas e esparramando pro lado, né?
É muito louco isso, velho. E, cara, uma parada dessa de, tipo, do magma esparramando pro lado, a galera pode pesquisar, se eu não me engano, são os portões do inferno, a porta do inferno, alguma coisa assim, que é na Islândia, tá ligado? Que, tipo, o padrão que o magma vai esfriando, tá ligado? Perto de um buraco incandescente de magma, parece que são, tipo, almas corrompidas entrando no inferno, tá ligado? É muito louco.
É, e o barulho, né?
Foda, velho.
A Islândia é o lugar, cara. Pelo amor de Deus. Você acha tudo. Você quer fazer estudar geologia, sei lá, fazer algum tour geológico, por algum motivo, não sei porquê, mas você pode colar lá, que lá é o lugar, mano. Você vai ter vulcão, você vai ter tudo.
Até o estudo do ser humano mesmo, porque você para pra pensar como que os povos antigos encaravam um fenômeno desse. Hoje a gente tem conhecimento, caramba, muita gente pode achar assim, pô, os caras estão falando de vulcão, coisa mó básica, não sei o quê. Sim, eu reconheço que é um programa introdutório, mas você para pra pensar, um povo que não tinha conhecimento de porra nenhuma, o cara visse um vulcão ou então uma porta do inferno dessa aí que o vídeo falou, que às vezes fica liberando magma, derretendo o próprio magma que liberou e puxando pra baixo, fica nesse ciclo infinito que não acaba nunca.
Sim.
O cara olha pra aquilo ali e fala, meu irmão, aquilo ali é o inferno mesmo. Tá ligado? É um inferno. Grandes lugares das mitologias e das religiões do passado existiam de fato. Como, por exemplo, jardins, né? Infernos, lugares como os Campos Elísios e coisas do gênero. O nego achava que ficava num lugar específico. O próprio Hades da mitologia grega, o nego achava que a porta dele ficava lá perto do Vesúvio, né? Não, lá perto do Vesúvio tem a entrada e você entra lá e você vai pro Hades, sim. Não sei o que. Tem história de guerreiros que já foram, né? Buscar as amadas e coisas do gênero, e muito lugar o nego acreditava que existia, porque era inexplorado. Sim. O Monte Olimpo tá aí pra provar isso, né? A galera acreditava, sim, que os deuses ficam lá em cima. E no dia que alguém subiu e não viu nada lá, tiveram que reformular e falou, não, é porque eles são invisíveis. Aí falou, ah, então beleza.
Oi, gente! Eu sou a Anitta e hoje eu estou como repórter por um dia. Sabe aonde? É o baile que tem mais mulher linda da Furacão 2000.
Ainda nessas coisas mais terrenas, a gente tem uma informação aqui um pouco nova, né? Nova entre aspas aí, que não faz muito tempo, faz um ano e pouco, que é aquele vulcão novo que descobriram lá, né? O Tambu Massif, que é no Oceano Pacífico. Descobriram um puta de um vulcão gigante embaixo da terra, aí, embaixo do mar, aliás. E, meu, tá sendo considerado talvez um dos maiores do sistema solar, né? A gente tem lá em Marte um vulcão muito famoso, que é o Monte Olimpo. Esse é o nome do vulcão, que é gigantesco. Mano, é muito alto, tá ligado? É um bagulho assim.
Eles estão botando cada vez mais longe, que é pra ninguém ir lá e confirmar, tá ligado? Não tem Deus lá. Deus tá em Marte agora, Deus tá lá.
É muito foda. E esse vulcão marítimo aí, né, que foi descoberto, traz uma questão muito interessante, que é a que a gente falou naquele programa lá sobre como andam nossos oceanos, né? Que no fundo do mar a gente tem um monte de coluna vertebral de montanhas gigantescas e o caralho, né? Montanhas que chegam aí quase ao Everest, coisas assim. E, mano, se a gente começar a descobrir muito vulcão nessas montanhas, isso pode ser um problema sério. Porque essas paradas, como a Rafa falou, né? A Rafa estuda oceanografia, né? Ela é oceanógrafa. Ela falou lá que falou, meu, essa parada é uma casquinha. E ali no fundo do mar é um negócio muito, muito grande. E se aquilo romper e começar a sair magma, talvez é uma parada que sai e vai, tipo, sair durante muitos anos até parar. Porque a gente pensa assim, ah, no fundo do mar, se sair, vem a água, esfria e acabou. Mas não, cara, é um calor tão desgraçado que a água evapora no fundo do mar.
Mano, é muito bizarro, porque você vê o quanto que a Terra, ela tá, tipo, todo aquele processo, né, quando a gente fala quando a gente falou aí da criação da Terra, é como se não tivesse terminado, tá ligado? É como se ele fosse só, assim, tô aqui, tá, tô descansando. Aí ele acorda, assim, tá, volta de novo. É bizarro, porque, tipo, tá tudo interligado, né?
Sim.
E aí você tem, a gente vai falar de mais fenômenos mais pra frente, a gente vai falar de mais... A gente vai falar de mais fenômenos e todos eles estão meio que interligados. E você vê que tem mais ciclos, né? A gente aprende na escola só ciclo de o ciclo da água, o ciclo da fotossíntese, mas a Terra ela é cheia de ciclos. Sim. E até esse tipo de...
Porque a Terra é um círculo.
Nossa senhora.
A Terra é plana, logo a Terra é plana.
Isso é uma indireta, não é uma indireta, é uma indireta. Pessoal, ó, a Terra não é plana não, tá ligado? Porque se acontecesse todo esse desastre, ia ficar tipo uma bandeja de café da manhã com magma, ia ter uma bolachinha de placa tectônica aqui, e aí é pra onde?
O Raul tá mais louco do
que o Batman. Ai, mano. Mas tem uma parada que é muito louca, que é o Círculo de Fogo do Pacífico, que é tipo uma rodona da placa tectônica ali do Pacífico, que é tipo, que ela forma realmente um ciclo, assim, que é tipo o lugar, na beirada desse ciclo é onde acontece os maiores terremotos e onde tem os vulcões mais loucos, e ele passa bem no meio da Islândia também, o que explica muita coisa.
O Círculo de Fogo passa no meio de tudo, na verdade, né? Ele pega toda essa área gigante e vazia que tem aí entre o Brasil e ali a Nova Zelândia, aqueles lugares ali, a Austrália, e esse lugar entre Estados Unidos e Japão, né? Tudo isso aí é um grande espaço vazio, entre aspas, e em volta disso tá protegido por essa parada. E, meu, é muita, muita, muita erupção, muito, muito terremoto, muito abalo, tudo. Porque tem alguns... A gente fala em terremoto, as pessoas já imaginam, a Terra tremendo, treme um pouquinho e para, né? Mas, cara, o fora do terremoto é que ele acarreta outras paradas. Por exemplo, deslizamento de terra. Então, um terremoto, às vezes, ele dura 10 segundos, mas ele provoca um deslizamento de terra desgraçado. Às vezes, ele rompe, emerge uma porra de um vulcão novo. Ou, às vezes, ele dá uma porra dessa no fundo de um lago, ele abre e a porra do lago seca. E coisas embora, assim, tá ligado? Que, tipo...
Na verdade, se você for ver, o terremoto, ele é basicamente... E foi o que eu falei, é um ciclo. Então, basicamente, quando ele acontece, ele causa quase tudo. Maremoto, por causa disso daí também, o vulcão entrando em erupção, por causa de tudo essa porra, desse maldito terremoto.
Exato, mas foi o que eu falei. Eu falei exatamente isso que você falou. As pessoas, quando falam terremoto, elas só pensam em chão tremendo. Elas não pensam no, nas outras paradas que vão vir disso, tá ligado? Porque a grande maioria das paradas tem um terremoto envolvido. Quando você vê, por exemplo, aquelas tsunamis do Japão, né? Inclusive, um fenômeno tão característico, apesar de acontecer em vários outros lugares do mundo, que o próprio nome é um nome japonês, né? Tsunami, tem toda uma simbologia, um significado. Você vê, aquilo ali não aconteceria, ou provavelmente não aconteceria, sem uma espécie de terremoto. Porque ali você precisa de um choque de placas, né, cara? Uma deformação do fundo do oceano, tanto para cima quanto para baixo, né? Para poder puxar a água e depois ela vir de volta, porque... Quando ocorre a tsunami, na maioria das vezes, não é que a água simplesmente vai pra frente. É que há uma deformação do fundo ali do oceano, a água volta, ela vai pra dentro do oceano, né? Ela escoe, assim, da praia, e depois, quando ela retorna, que ela vem virada no jiraia, tá ligado? E aí que dá merda, né?
É tipo você pegar um balde e enfiar dentro de uma bacia grande... E é tipo, a água vai entrando assim, e aí quando ela, tipo, o balde afunda totalmente, ela faz aquela puff, né, pra fora. Só que imagina isso aí com uma força desgraçada, e com vários países em volta.
Com certeza isso também entra no maremoto, que é ainda essa parada toda das placas tectônicas se mexendo, né? Maremoto nada mais é do que o nome aponta, um terremoto no mar... E você pode pensar, né, porra, mas você tá lá com o barquinho em cima, dá um terremoto lá no fundo, foda-se, né? Foda-se não, maluco, porque isso mexe
não.
Isso mexe com toda a superfície, né? Primeiro, tem alguns terremotos tão bizarros, aliás, alguns maremotos, que são tão bizarros, dependendo da profundidade do lugar, que soltam um monte de gás, uma pá de porra, que mata gente lá em cima, cara. Tem casos de pessoas que desmaiam, tá ligado? Tem um caso muito famoso aí da Europa, os navegantes espanhóis estavam passando ali perto da região ali dos Maores lá, como é que é o nome? Nova Zelândia. Passando por ali, daqui a pouco eles pararam o navio deles em um lugar, começaram a tomar nota da localidade, todo mundo desmaiou, ninguém entendeu nada. Quando voltou, tinha um puta de um cheiro de enxofre no ar, que ninguém tava entendendo nada, cara. Olharam o navio, vasculharam tudo e tal, desmaiaram todo mundo de novo e nem ficou nesse ciclo. Até que conseguiram tirar o barco dali e deixaram essa parada anotada, né? Lá no Império, lá no Rei. E isso foi passando pra frente. Aí logo depois vieram os cientistas, pegaram aquilo e falaram, cara, muito provavelmente foi uma erupção, um maremoto, isso, né? Que deu ali embaixo, subiu esse gás fudido, zoou o cara, né? Porque esse gás tem um lance com a... Por exemplo, os neurônios têm uma gordura, né? E muitos desses gases meio que dá uma zoada nessa gordura, né? E aí meio que o negócio fica atrofiado e confunde todo o sistema do cara. É o mesmo esquema do clorofórmio lá, né? Quando você põe o clorofórmio na boca, no nariz da pessoa, a pessoa desmaia porque ele tem uma relação também com a gordura, né? Ele degrada essa gordura que tem nos neurônios, que tem muitas células da gente, e aí fica tudo meio bagunçado e o cara meio que desliga. Então você vê,
Diga o vídeo. Às vezes é só o fato de estar... A gente não precisa nem de tanto de tudo isso, mas é só o fato de estar com tanto gás no meio ambiente que satura, tá ligado? E você não tem ar pra respirar. E aí, sim, você desmaia, porque você também não tem ar pra respirar.
Verdade. Isso acontece também em caverna, cara. Antigamente, por exemplo, na Turquia, né, a galera fazia aquelas cavernas gigantescas e lá no fundo da caverna, lá na casa do caralho, o nego fazia uma cidade entalhada na pedra. E tipo, quando dá um terremoto, uma fissura ou qualquer porra assim dentro de uma caverna, é foda, porque joga todo o oxigênio pra fora, cara. Só tem uma entrada no bagulho, joga todo o oxigênio e todo o resto vira gás. E aí até a galera sair lá de dentro daquela cidade subterrânea, sair pela porta e vir pra fora, é um problema que aconteceria, por exemplo, em Zion, né? Aquela cidade do Matrix lá. Se desse uma fita dessa aí, todo mundo tava fudido. Porque até sair de lá de baixo da terra, o nego ia tomar no cu, não tinha nave que ia dar jeito, né? Então, cara, terremoto, tudo esses fenômenos assim, até em lagos, tem alguns lagos, né? Que às vezes acontece um terremoto ali embaixo do lago, né? Seria uma coisa entre o maremoto e o terremoto. Abre uma fissura, solta um monte de gás. Esse gás, às vezes, ele não sai da água, cara. Ele fica ali na água durante anos e anos e anos. E nego chega lá e vê uma porra de um lago amarelo ou um lago marrom. E fala, caralho, que porra é essa? Aí nego colhe a água e vai ver a água tá cheia, tá ligado? De minério, de sei lá o que, os bagulho fudido, tóxico da porra. E nego fala, mano, da onde veio isso? Como que chegou aqui? E aí começa um milhar de teorias da conspiração.
Oi, gente! Eu sou a Anitta e hoje eu estou como repórter por um dia. Sabe aonde? É o baile que tem mais mulher linda da Furacão 2000.
Juntando as coisas, juntando aí os terremotos, os vulcões e tudo, e as águas, olha aí.
E as árvores?
E as árvores? A gente vai falar agora dos geysers, que são... Que essa palavra aí já é uma palavra de origem, se não me engano, islandesa também. Que a Islândia tem tudo. Ai, os geysers, eles são um tipo de vulcanismo secundário. Eu queria muito falar essa palavra. Obrigada, me sinto no Discovery Channel. Ai, que é, em vez de simplesmente lançar a lava, né? Muitas vezes a parte do vulcanismo, né? Quando a Terra simplesmente joga coisas pra fora. Isso é o que eles chamam de vulcanismo. Só que nem sempre o que sai do buraco que vem lá do fundo da Terra é lava, necessariamente.
Tem às coisa vezes a lava... pior, né? Tem coisa pior do que a lava, tem mesmo.
Quando a lava ela encontra ali os lençóis freáticos ali, ele aquece a água de um jeito que ela começa a girar vapor lá embaixo e ela cria uns buracos que são ali mini vulcõezinhos, são um pouco menores, e eles saem vapor de água com água mesmo, né? Tem, sai água fervendo, tipo centenas de graus Celsius.
É, ou seja, ao contrário do desenho do pica-pau, não dá pra você pular em cima do negócio desse e ele te jogar lá pra cima, tá ligado? Você ia jogar pois só o seu esqueleto.
Estaldado, tá na...
Uma agulha, não sei quantos mil graus, aquela porra, ia sumir, tá ligado?
Então vai de, se não me engano, 900 graus, um bagulho assim. É tipo água já em formato... Ela tá quase sublimando, só que ainda sai... Ainda tá líquida, tá ligado? Uhum. Tipo, na, aliás, ela tá quase condensando, que ela tá líquida, não tá dura.
Não, isso é muito maneiro. E como você falou essa parada do vulcanismo, tem uma parada que me assusta muito. O geyser é muito foda, né? Acontece isso também, da água, não sei o quê. Esse lençol muitas vezes acaba contaminado, né? Por conta desses gases, sim, essas porras que saem do fundo da terra aí. Então, às vezes, sei lá, tem uma cidade inteira que depende de um lençol e tá pegando água de uma parada. Dá uma zica dessa. Na Idade Média isso acontecia muito, né? Tava todo mundo lá e tinha poços, né? A galera pegava água nos poços e não sei o que, e de uma hora pra outra tava todos os poços envenenados, nego morrendo, ninguém sabia por quê. Aí quando ia ver, era uma porra de um geyser, uma coisa do gênero, né? Um terremoto ali no lençol, que tinha apodrecido...
Aí diziam que era bruxaria, mas não era. Errou.
Tudo era bruxaria.
Era geografia, biologia. Mas, cara, uma parada que me assusta muito são aqueles geyser, meio terremoto, meio vulcão, meio tudo, de lama, cara. Porque aquilo ali, maluco, deve ser um inferno na Terra. Porque é uma espécie de geyser, um vulcão de lama, e a lama escaldante. Imagina que não pega em alguma parada, velho. Nossa senhora, cara.
Quero imaginar. Falar no envenenamento por metal que aquela merda deve ter, tá ligado?
É. Você transformar a porra da terra em caldo, né, cara? Nossa, deve ter tanta merda.
Pois é.
E novamente, as temperaturas dessas paradas que tá tudo ligado a profundidades aí do magma e coisas assim. São paradas que, cara, nós seres humanos não temos o que fazer, né? Hoje, mesmo com a tecnologia mega avançada que a gente tem, todas as autoridades falam: se você mora perto de um vulcão, o bagulho tá dando tremelique, tá saindo fumaça, saia do lugar. Esse é toda a nossa tecnologia, esse é o maior recurso que a gente tem. Saia do lugar, tá ligado? A Kel mencionou Pompeia, né? Pompeia foi uma cidade que foi, mano, dizimada, assim, ficou anos submersa, e depois que encontraram, começaram a ver, e aí encontraram os corpos das pessoas, e tava lá todo mundo petrificado, maluco, porque veio aquela porra daquela nuvem, né, que tem muito vulcão que sai aquela nuvem de cinza louca, e veio, aquilo ali é uma nuvem bem densa, quente pra caralho, e quando gruda no cara, meu irmão, faz uma camada em cima de você, como se estivesse pintando, né? Só que tá pintando você com uma parada extremamente quente que vai torrar você e vai matar você por dentro. E é um negócio tão bizarro que tem algumas paradas dessas, algumas cascas, né? De gente dessas, que é até meio bizarro, meio sombrio, que dentro é oco. Os caras têm uma casca dessa, tem um furo, ou às vezes alguma rachadura, alguma coisa, e por dentro é oco. E os caras falam, mano, o calor foi tanto que, tipo, a pessoa evaporou, literalmente,
tá ligado? Destruiu tudo, tá ligado? Tudo aí, isso é foda.
Saíram assoprados, tá ligado? Fala, Raul.
Bizarro.
Tem uma relação... Falando em off, sabia? Teve um caso que pegaram esse bagulho de Pompeia. Aconteceu que pegaram uma pessoa que estava se masturbando enquanto aconteceu o bagulho da Pompeia.
Sério?
E aí ficou o formato da pessoa se masturbando.
Caralho!
Coitado!
Isso é uma morte horrível, cara. Você é louco.
Caralho, velho. E a vergonha? Pra todo sempre, tá ligado?
Pinheteiro. Vergonha, o cara morreu, cara.
Pinheteiro de Pompeia.
Eu acho mais... Aí você vê a diferença entre eu e o Raul, né? Eu ia falar do casal que morreu de mão dada, não sei o quê... Que até, né, inspirou um pouco o filme Pompeia lá com o Jon Snow, que é uma bosta. Aí o Raul já veio com o cara que morreu com a punheta petrificada.
Se existir um afterlife, esse cara foi muito zoado, coitado.
Olha o Zé Punheta chegando aí. Punheta de fogo. Pica de pedra, sei lá.
Punheta de fogo.
Coitado do cara, você é louco. Voltando a Pompeia, tirando a punheta... É, ali foi um desastre fudido, era um povo muito antigo e etc. Mas, e a galera negligenciou bastante, né? Porque tava rolando há muito tempo aqueles tremores e ninguém tava ligando. Mas hoje em dia tem muitos lugares, muitas cidades extremamente modernas e o caralho, que ficam próximas de vulcões e tá tendo abalo pra caralho. E nego fala, mano, depois a gente sai, ou depois a gente vê isso. E muitas vezes a galera não tem pra onde ir. Tem governo de alguns lugares que não dá estrutura nenhuma, tá ligado? E a galera não tem pra onde ir, aí o cara fica lá, mano. E aí quando o bagulho entra em erupção, meu amigo, sai de baixo. Porque às vezes, quando é aquele magma que desce bem Senhor dos Anéis, dá pro cara correr. Você num carro, aquele magma ali dificilmente te pega, apesar dele ser bem rápido. Mas, cara, quando explode e vem essa nuvem, essas porra, meu irmão, o que mais tem no YouTube é vídeo de pesquisador, o caralho, enfrentando essas porra. Os caras estão lá pesquisando, daqui a pouco dá uma merda dessa e o cara filmando aquela porra lá ao vivo e você, meu Deus, olha só os flocos de cinza do tamanho de um copo.
Porque, cara, você tem que pensar no seguinte, pô. É, o vulcão, ele deu aquela paradinha, deu aquela esfriada e tá aquela tampa de pedra em cima, tá ligado? Uhum.
E aí, meu irmão, quando explodir, aquela, ele não vai, tipo, não vai abrir uma comporta.
Não
vai
um sair míssil,
brrr, né? Lava, não. É. Ele não vai lançar, não. Ele vai explodir ali. Bam! A primeira coisa que cai em você é pedra. Tome pedra. Sim. Depois vem um lado. Uma nuvem.
Depois vem fogo.
Flamejante. E ainda vem uma lava caindo.
Cara, é um inferno, cara. Você é louco. Não tem o que fazer, maluco. Você tá no meio de uma porra dessa aí. É lava, é pedra caindo, é a porra toda, é a nuvem desgraçada que queima você e te evapora.
Tem um documentário que eu recomendo muito, que chama Into the Inferno, que tem no Netflix, que mostra o Herzog, que é um alemão, né, um diretor alemão, que ele faz, explora vários vulcões ativos no mundo, através do planeta, né? E, mano, tem uns momentos lá que você fala, caraca, por que que esse cara tá aí?
Sim. Teve um cara que morreu, pô, esses canais de YouTube, sabe? Que faz, vou enfiar a faca quente no cu, que eu já falei aqui, essas coisas. Tem uma galera que brinca com magma, que brinca com lava, tá ligado? Aí qual que é o resultado de uma latinha de coca na lava? E o cara joga lá, etc. Aí teve um cara que morreu, maluco. Não foi uma erupção vulcânica que matou, mas o que matou ele foi uma bolha de magma, que eles chamam, né? O magma, ele é muito instável, ele é muito maluco. E às vezes embaixo tá muito mais quente do que a gente imagina. Então o cara tava lá perto daquele magma, brincando, fazendo essa porra de vídeo. O negócio fez realmente uma bolha, né? Vai subindo uma bolha, como se fosse um ovo. Sabe quando você tá fritando ovo? Aí sobra aquela bolha de clara, né? Aí daqui a pouco ela estoura e voa óleo em você, e te queima, e você grita e xinga meio mundo. Foi esse esquema, só que o que voou no cara foi a lava, malandro. A lava cobriu o filho da puta, o cara morreu torrado ali, porque não tem o que fazer, cara. Quanto mais você tira a lava, mais ela te pega, né? Você tira com a mão e já era, você não tem mais mão. Você faz
mas o... é complicado, né, velho? O cara, porra, vai fazer essas porra pra quê?
Tá é perigoso, ligado? Cara, é porque, como a gente falou no começo do programa, né? A relação do homem antigo e o homem moderno, não sei o quê. O homem antigo morria de medo dessas porras. Então, tipo, tinha um raio, um relâmpago, alguma coisa, ele morria de medo, ele ficava... A gente não, cara. Às vezes a gente tá dentro de casa, tá chovendo lá fora, a gente fala, foda-se. Mas a gente não sabe que, porra, esse bagulho é perigoso pra caralho. Em relação a
isso, já viu aquele vídeo do cara na tempestade ouvindo Slayer?
Um cabeludo tocando guitarra lá?
Sim. Ele tá com, tipo, com a bandeira dos Estados Unidos, aí tá começando a tocar
Slayer. Esse mesmo. Então, a galera meio que subestima a natureza. E, puta, cara, isso aí é a pior merda que tem.
Antes da gente partir pro próximo assunto, só ainda do vulcanismo secundário, tem uma parada que fez parte aí da nossa história que tem a ver e que é maneiro da gente citar, que é o Oráculo de Delfos, que os pesquisadores encontraram uma fumarola lá de etileno, que é tipo um gás bizarro lá que dá alucinações, e ele tava saindo meio que junto de uma nascente que gerava um riozinho que ia pro templo de Apolo, e dessa nascente saía o gás etileno, e a galera ali, o oráculo, ficava ali nessa água, nos gases ali, pá, nos vaporzinhos, e ficava bem loucona, aí dava as profecias.
Tinha um suporte, e as pessoas, né? Tinha um suporte. O oráculo de Delfos, ele ficava em cima de um suporte. Era tipo um buraco no chão, uma rachadura no chão. E tinha um tripé gigante feito de bronze. Três pernas enormes, super grossas. E no meio tinha meio que uma cumbuca, uma panelinha. Parecia muito aquele bagulho dos Jogos Olímpicos, sabe? A tocha. Que tem aquele tripé embaixo, tem aquela panelinha em cima. E o oráculo ficava ali em cima. E aí, por conta desses gases, ele cheirava e mandava um milhão de profecias. E o mais bizarro é que, tipo, se você estuda a história da Grécia, você vê que 90% das paradas se concretizavam, né? Eu fico assim, caralho, como é que pode? Com nome de cidade, nome de gente e o caralho.
Mas é a sugestão, cara. Se o oráculo falava, acontecia. Mas às vezes, será que acontecia porque o oráculo falava? Ou será que acontecia porque
a galera estava forçava a barra? Estrelas? Ou porque a galera forçava barra, né? Tipo lá em Esparta, quando teve aquela guerra lá e o Leônidas foi pra guerra, o oráculo tinha profetizado pra ele que Esparta só não vai cair se um rei morrer. E aí ele falou, fudeu, vou ter que morrer, né? Só que por conta dele ter que morrer, eles ficaram em Termópilas mais tempo, seguraram lá a galera, acabaram morrendo todos, mas depois a Grécia conseguiu se juntar, se organizar pra enfrentar o Império Persa. Mas aí você para pra pensar, né? Foi o oráculo ou foi o Leônidas ter ficado lá e morrer? Será que se o oráculo não tivesse falado nele, ele tinha voltado? Não sei, os partidos são meio loucos.
É tipo a história do Édipo, que a galera fala, ah, seu filho vai matar você. Aí o cara pega e manda matar o filho. Aí o filho consegue
fica
escapar.
Puto
se
ele tivesse mata. Criado... É. É.
Se você tivesse cuidado do seu filho, talvez ele não te matasse. Então, às vezes, a profecia causa a própria profecia. Olha sim. Aí, que louco.
Mas o bagulho de filho matar o pai na mitologia grega desde quando o mundo nasceu, né?
É. Desde ele já estão nessa, ele já tão nessa porra dessa maldição, tá ligado?
Tomara que não tenha isso até hoje lá, porque puta que pariu, né? É.
Nossa.
E pra fechar aqui a parte de coisas mais terrestres, etc., apesar de ter toda a ligação, né, com o resto das coisas que a gente falar, importante dizer que foram os vulcões aí, esses tremores, as placas tectônicas, a deriva continental e etc., que formou o nosso mundo como a gente conhece hoje, né? Esse monte de canyon, esse monte de... Porra, aquela falha de San Andreas é lindo, cara. Apesar de ser assustador e etc., é lindo. Você olha aquilo do Google Earth, assim, você fica maravilhado. Uma porra de uma montanha. É um zíper, tá ligado? É um zíper que atravessa a porra do continente, assim. É muito foda. E essas coisas são mega importantes, né? A gente puxou lá no começo do programa o quesito de desastre natural, né? Nossa, aconteceu uma tragédia natural, uma coisa assim... Depende do que a gente tá falando, porque, por exemplo, quando acontece uma porra dessa e morre gente, pro ser humano, pra ética, né, que a gente conhece, e inserido na sociedade, pra gente é uma tragédia, mas pro mundo não é nada. Pra mãe natureza não significa porra nenhuma, tá ligado? Se tem um deslizamento de terra, o que significa pra mãe natureza? Essa porra dessa terra vai se espalhar, se for uma terra fértil, vai se espalhar, vai levar um monte de nutriente, vai levar um monte de semente, um monte de coisa, sei lá, caiu semente, caiu pinha, sabe essas pinhas? Cai no chão, sim, tem um deslizamento, leva pra outra região lá embaixo e começa a plantar lá sozinho, né? Pra natureza é isso, a natureza ela tá se moldando, ela tá se construindo. Pra quem assistiu aquele filme da mãe lá, né, que tem muito uma relação com a natureza e tal, é isso aí, ela tá construindo a parada. O ser humano tá destruindo o que ela faz. Então, quando acontece um negócio desse, tem que falar, ah, é um desastre, ai meu Deus, Deus me livre, um negócio desse. Mas não, cara, a gente só tem um planeta com a biodiversidade do jeitinho que ele é por conta desses fenômenos naturais. Senão ia ser tudo uma porra de um deserto gigante igual Marte.
Uhum. E outra coisa, a gente tem sorte de que, tipo, certos, quer dizer, sorte não, né? A gente tá aqui nessa, nesse, hoje em dia, por causa de, tipo, certas paradas que acontecem, depende de coisas muito específicas, tá ligado?
Sim.
Tipo, tempestade, por exemplo, não é simplesmente uma chuva foda, tá ligado? Uma chuva gigante. Não, tá ligado? Tem que ter a pressão certa, o calor e o frio certo, fazer um ciclo, não sei o que e tal, tá ligado? Tem que ter tudo certo pra ter naquele lugar uma parada. Aí, tipo, vai acontecer, vai calhar de que tinha gente morando lá e se fudeu por causa de uma tempestade. Mas, tipo, não é um negócio que acontece todo dia, tá ligado? Aí isso é foda, tá ligado? A gente tá vivendo nessa vírgula aí entre uma coisa e outra que tá matando geral.
Sim. Não é pra você fazer a Nana Gouveia e sair no meio dos destroços do terremoto e tirar foto em cima do carro fazendo pose like a diva. Não é isso que a gente tá falando. Mas é a natureza faz parte. A gente faz parte da natureza e essas coisas aconteciam antes e vão continuar acontecendo. E a gente precisa entender que isso faz parte. Não vai mudar o fato de que a gente vai ficar triste se passar um furacão e destruir a casa da gente, que a gente vai se fuder muito, mas faz parte da vida, né?
Sim, e o que eu ia falar, esses fenômenos não acontecem pra ferrar o ser humano. Tem gente que demoniza, né? Puta, isso é um castigo, olha bem feito aquele povo, né? Aquele povo não adora, sim, o meu Deus, ou coisas assim. Lá só acontece desgraça, não sei o quê. Olha lá, é deserto, é calor, é terremoto, não sei o quê. Não, cara, isso aí não acontece por causa do ser humano. Isso aí não tem nada a ver com o ser humano. Não é nenhum filme que os caras estão jogando bomba no centro da Terra, nem nada do gênero, não.
Isso aí, pois é.
Como o nome diz, é um fenômeno natural. Ninguém tem culpa de nada. Se aquela galera que cultua um deus diferente do seu e já tá em guerra se fudendo pra caralho sofre com um tipo de fenômeno desse, não fique feliz. Não diga que foi castigo ou que foi bem feito. Fala assim, porra, que pena, né, cara? O maluco já tá se fudendo na guerra, já não tem o que comer. O lugar já é árido pra caralho, não tem o que plantar, não tem como plantar. E ainda acontece uma merda dessa? Que pena. A galera, sei lá, é bizarro, comemora, né? Volta no programa de extremismo que a gente falou. Comemora a morte do outro.
Caralho, não pode ter um furacão inocente e a galera, ah, toma aí, ó. Seus petralhas.
Americanos. Americanos de esquerda. Não, criam vídeos, tipo, criam aqueles vídeos no WhatsApp com narradores profissionais, que a galera fica, aqui os pecadores, comedores de não sei o que, bababá. Aí é foda, mano, é bizarro.
Sim, com certeza, isso aí é uma involução, né, cara? A gente tem que se amar todo mundo aí, desejar o bem pra todo mundo, e quando dá uma porra dessa, entender que, cara, isso é um fenômeno natural, não é culpa de ninguém, vamos se unir pra ajudar. O ser humano tem essa parada, cara. O ser humano tem esse negócio de um querer ajudar o outro, sabe? Você vê que sempre que dá uma merda fora, todo mundo se ajuda, em vários lugares do mundo. Aconteceu aquele negócio no Rio de Janeiro, né, que não deixa de ser um fenômeno natural, que foi aquele deslizamento de terra, que aí o nego vem falar, ai, mas aconteceu porque construíram a favela na beira do morro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O que nem pode era favela, era uma casa de gente rica.
Então, pior ainda, né? O que pode ter colaborado pra isso foi a ausência de vegetação. Que aí pode entrar naquele esquema, né? O homem tirou pra construir a casa. Beleza, se é que foi isso. Que às vezes o lugar mesmo não tem vegetação e já era. Mas você falar que, ah, aconteceu aquilo porque construiu a casa, não tem nada a ver, cara. Você pode construir a casa na ribanceira que for, não vai desmoronar milhares de toneladas de terra por causa da sua casa.
Sim.
Oi, gente! Eu sou a Anitta e hoje eu estou como repórter por um dia. Sabe aonde? É o baile que tem mais mulher linda da Furacão 2000.
Vamos falar um pouco agora da parte mais do céu aí, né? Vamos tirar o pé do chão. Vamos falar um pouco dessa questão dos ventos, né? A gente tem fenômenos naturais muito conhecidos aí causados pelos ventos. Vamos falar um pouco da diferença entre eles, né? Mas acho que para começar, a gente tem que começar falando de ciclone, né? Ciclone, basicamente, é o movimento circular. Acabou.
É.
Ciclone é isso. É aquele movimento circular característico de furacão que a gente vê, né? O furacão nunca vem parado. Aquela massa parada, andando assim. Não, ele sempre vem girando. Então, ciclone nada mais é do que essa maçaroca de vento fudido ali, carregado com essas temperaturas diferentes que vão acabam se encontrando e gerando o furacão ou as outras que a gente vai falar. Mas, a grosso modo, o ciclone é isso, é aquele movimento circular. Não existe furacão, não existe tufão, não existe tornado que não tenha esse movimento circular. Então, tudo que tem isso acaba entrando em ciclone. Mas isso já puxa muito o furacão também. Que o furacão é uma tempestade, né? Uma tempestade ciclônica, ou seja, ele vem girando, junto com o furacão vem a porra da tempestade por conta do acúmulo de nuvens, né? Porque quando a gente fala massa de ar, não vem o bagulho invisível, né? Igual o vento. É. Vem aquela nuvem fodida, carregado pra porra. Tem alguns que vêm até dando raio dentro, né? Porque é como se o céu inteiro tivesse ali condensado em um lugar, né? Compactado. Era um enrar no céu e fizeram uma porra do negócio girando. E geralmente o furacão é aquele grossão, né? É um bagulho grosso enorme, assim, uma maçaroca. Parece um pneu de trator gigante de nuvem negra voando e vindo pra te matar.
Tem os que tem até tubarão no meio.
Olha aí.
Mas esse é tornado, que é o Sharknado.
Mas o ciclone também tem a questão da área também. Que eles falam que ele tem uma área bem, bem grandona, né? E também tem a questão do... Aí tem, é que entra aí também a diferença do ciclone pro tornado. Meio que o ciclone, ele atinge uma área maior, só que ele gira mais devagar, o vento gira mais devagar. Já o tornado, ele já vem, tipo, ele é mais magrinho, só que ele vem girando ali, ó, na loucura. Não, ele vai ali no...
Tornado ele chega a 500 km por hora.
Sim.
Caralho, sempre que vem.
Porque, tipo, o furacão, a galera que viu aí, aconteceu, né, há pouco tempo, um furacão bizarro lá no México, naquela galera ali, né? Ferrou meio mundo, tava subindo pros Estados Unidos, né? Uma coisa assim. Pegando, acho que regiões da Flórida, não foi?
Sim.
Vocês não lembram dessa parada?
Tinham vários, né? Foram uns 3 seguidos, não foi?
Não, o último, que foi o Katrina, Juno e não sei o quê. Foi tipo, começou ali. Foi quase porque aquele negócio. Tempestade, eles são... Tempestades em geral, tá ligado? São essas células, essa massa grande de nuvens e tal. Baixa pressão, que faz com que o ar quente e o ar frio, eles subam, tá ligado? Normalmente é o seguinte, o ar frio, ele é mais pesado e ele vai descer, tá ligado? Por isso que ar-condicionado a gente faz com que, tipo, ele vai em cima... Pra o ar frio ele jogar pra frente e ele ir descendo, tá? Porque o ar frio ele desce, ele é mais pesado.
Balão
e o ar quente sobe.
O balão sobe, é. Né? Tem aquele jogo de fogo.
Isso, justamente, o vapor e tal, ele sobe porque ele tá quente, tá ligado? E aí, tipo, essa zona de baixa pressão vai meio que sugar todo mundo lá pra cima, tá ligado? E aí, tipo, até a parada do ciclone é foda porque o ar frio, ele vem, vamos dizer, num tubo, tá ligado? E o ar quente, ele circula, ele sobe circulando esse ar frio, tá ligado? E aí por isso que vai fazendo esse tubo e os ventos, eles vão se convergindo pra esse único ponto e girando, tá ligado? Ciclone, furacão, tempestade em si, é basicamente essa junção de fatores, tá ligado? Que vai fazer com que vai tudo girando ali, e aí junta tempestade, junta chuva, tá ligado? O granizo, ele tá formado lá, mas por causa da baixa pressão e do ar seco, ele derrete, vira água, e aí essa troca de calor e tal, que é foda, é muita termodinâmica dentro de uma tempestade, tá ligado? E aí acaba ficando muito complexo.
Sim. E devido a isso que o Wilde falou, a gente teve o desastre agora, entre aspas, desastre lá do Irma, né? Que o Irma foi esse furacão, essa tempestade que veio aqui à América Central e tava chegando nos Estados Unidos, o nego tava com o cu na mão de que ia destruir tudo, mas ele acabou que se dissipou. E o Irma era um furacão aí, um ciclone, né? Então era grandão, como a Kel falou, e ele veio girando. Então, tipo, às vezes o furacão passou pela cidade e tinha gente dentro da casa filmando de boa. Filmando lá fora, tava um vento do caralho, uma chuva, as árvores balançando pra um lado e pro outro. E ele passava, daqui a pouco tava sol, tava bonitinho. Então, tipo, quando é um furacão, que aí entra naquele negócio que o Raul falou também, do maluco lá do Slayer, o cara às vezes até consegue fazer isso. Mas quando é um tufão, meu irmão, se fosse o tufão, é aquele maluco do Slayer, ia desmembrar ele. É, o tornado, na verdade, né? Desculpa. O tornado ia desmembrar ele. Porque o tornado tem essa grande característica de quê? De pegar as coisas no chão e jogar pra cima, por dentro dele, cara. O furacão também joga, mas se você vê o furacão agindo, ele meio que joga mais pelo vento, não é mais pelo olho dele, né? O tornado não, como ele é muito estreitinho, mano, toda aquela energia desgraçada tá muito mais concentrada ali. Então quando ele pega nas coisas, cara, ele arranca até telhado, arranca tudo, sem imaginar, cara. Ele vem com aquela pontinha tudo no chão, levanta a vaca e etc.
Sim, às vezes o que acontece também é o ciclone, né, o tornado, eles se formarem lá no... Aliás, ele se forma, né, como tufão e como furacão. A diferença aí dos dois nomes vem de onde eles se formam, né? O furacão, ele se forma ali no Atlântico Norte, no Mar do Caribe, no Golfo do México, Oceano Pacífico, ali perto da América do Norte. Aí o tufão já é ali do outro lado, que é ali pro lado da Ásia, do Japão, ali no Oceano Índico também. Então, aí, quando tá ali, aí é tufão. Quando tá do lado ali dos Estados Unidos, que é geralmente onde a gente tem... onde tá acontecendo com mais frequência, a gente chama de furacão. O que acontece é que, muitas vezes, o furacão, né, se forma ali no oceano, e quando ele vai chegando pra Terra, que ele vai virar ali um ciclone ou um tornado, ele vai ficando mais devagar, né? Ele vai amansando, entre aspas, assim. Sim. E aí, quando ele chega realmente onde tem as pessoas, ele já tá mais de boa. Ele chega só em forma de ventania. Aí você vê lá as árvores lá da Califórnia balançando, ficando meio envergado, assim. Aí, às vezes, já chega mais tranquilo.
Exato. E pra quem ficou confuso com a formação desses fenômenos e tal, é o mesmo esquema da chuva, cara. É o aquecimento de vapores e os vapores caindo de volta, tá ligado? A grande diferença é esse ciclo. Vai subindo uma temperatura quente, vai descendo a temperatura fria, vai juntando e a coisa começa... Existe um ciclo de verdade, a coisa gira, né? Os gases vão subindo, vão descendo, aquela coisa toda, como existem nos mares, por exemplo. Nos mares também tem aqueles... Como é que chama no mar? Redemoinho, não é? Uma coisa assim...
Tromba d'água.
Tromba d'água. É o mesmo esquema, né? O mar, ele tem um ciclo, ele tem um negócio que gira, mas em algumas regiões esse negócio vai afunilando, até que forma uma porra dessa. E não é tão grande quanto no Piratas do Caribe, pra você conseguir, né, lutar ali com 15 navios e etc. Mas acontece o mesmo esquema. E no ar também, cara. O ar também tá em ciclo. Tá girando, girando, girando. O problema é quando essa coisa vai girando, girando e se aproximando muito, se condensando muito, e tem ali uma incidência muito grande de nuvens, de tempestade, chuva, e a porra vai juntando. É uma aleatoriedade muito grande da natureza, por isso que é raro, né? Mas quando acontece, isso, cara, não tem o que fazer também. É outro tipo de fenômeno que... Esse aqui, talvez, se você cavar um buraco na terra, igual o pessoal faz, né? Fazer um bunker ali, um negócio assim. Muitas casas da Europa têm isso, né? Principalmente dos Estados Unidos, de Nossa, eu falei, muitas casas da Europa, principalmente nos Estados Unidos. Foi estranho, mas a galera entendeu. Muitas casas da Europa, ponto. Nos Estados Unidos, a galera faz muito isso também. Principalmente em regiões de muito campo, muito aberto, assim, né? Que aí ele consegue ir girando livre, ganhando força mesmo, e vai chegando e arregaçando tudo. Por isso que ele se forma muito no mar também, né? O mar tem toda essa questão do ar, que sobe muito, desce muito, tem muita evaporação e aquela coisa toda, mas também tem a área livre, né? Aquela área muito livre, e o ar também ali, né? Por exemplo, um furacão no topo do Everest não faria nem cosca em ninguém, porque é uma altitude do caralho, um ar mega rarefeito, né? Então quanto mais baixo, mais propício aí.
Até mesmo essa questão de tipo da altitude, tá ligado? Ela é uma parada até encriptante, vou voltar um pouquinho, as ondas, tá ligado? A gente falou de tsunami há pouco, e tipo, uma tsunami no alto mar mesmo, ela vai parecer uma paradinha bem pequena, tá ligado? Mas quanto mais perto da praia que vai a terra, no caso, vai subindo, né, em relação à onda, aí aquela volta daquela onda, né, ela vai aumentando, tá ligado? Vai subindo, é como se fosse uma parede que tá andando dentro do oceano e você não vê. Mas quanto mais o terreno vai subindo, mais ela vai ganhando tamanho, você, caralho, fodeu. É a mesma coisa, tá ligado? Com furacão, ciclone e tal.
Exato.
E até porque...
Desculpa, não, falei, só falei. Um ponto, desculpa. Beleza. Porque, tipo, o que forma a onda, basicamente, é o vento. O vento bate na água, forma a onda. O que acontece é que quando ela vai chegando na praia, ela vai tomando mais forma, né? E vai acabando que quebra. Isso. E forma aquela crista bonitinha. O vento tá batendo o tempo inteiro, o planeta está girando, a atmosfera tá aí, os gases estão subindo e descendo, a coisa tá acontecendo. Agora, quando você tem uma porra de um furacão, e é vento pra caralho, vento elevado pra caralho, quando ele bate ali, meu irmão, ele joga onda pra caralho, joga água pra caralho. Então, às vezes, tem alguns fenômenos que acontecem em lugares que não tem tsunami, como, por exemplo, aqui no Brasil, né? Teve um fenômeno uma vez aqui na América do Sul. América do Sul e um pedacinho do Rio Grande do Sul aqui do Brasil também. Que, tipo, as praias recuaram pra caralho e depois teve uma puta de uma enchente. É, deu uma ressaca inacreditável. E ninguém tava entendendo por quê. E depois foram estudar e falou, cara, teve uma puta de um ciclone ali, né, em alto mar. Surgiu, durou, tipo, 2 dias e desapareceu e ninguém ficou sabendo porque era em um lugar extremamente inóspito e o caralho. E apesar dos aparelhos da galera ser bem avançados, tem muita coisa bosta aí, tanto que tem um monte de debate, né, sobre aquecimento global e coisas do gênero. Mas aconteceu isso, um lugar que não tem problema de furacão nem nada, acaba sofrendo essa ação. Deu essa merda lá, puxou toda a água por conta desse fenômeno e depois jogou tudo de volta quando o negócio acabou. E aí, nego, teve uma puta de uma cheia do caramba, levou barquinho, um monte de gente, pescador, um par de coisa. Passou até na TV no Domingo Espetacular lá.
Passa na Record. Eu lembro disso. Isso é foda também, você lembrar.
Desculpa, Ed. O tiozinho falando, 52 anos de pesca, nunca vi água assim. Eu falei, coitado, cara.
Ai, cara.
É foda, né? Os caras vivem do mar, mano. Você acorda um pois dia e sai assim, o mar tá lá do outro lado, você fala, ué.
Que porra é essa? O foda. Outra coisa massa pra gente lembrar dessa parte da atmosfera e tal é o movimento gravitacional, que também influi nisso, tá ligado? Uhum. A Lua e o Sol puxando aquele jogo de cabo de força, tá ligado?
Sim.
Que vai puxando o mar e o ar, tá ligado? Pra cima e tal, faz aquela elipse, tá ligado? Quando, tipo, a Lua tá de um lado, o Sol tá de outro, a água, já que é por causa de um... A água e o ar, né? Como eles são, como é, tipo, menos denso, né? Vamos dizer assim, mais leve em relação à Terra, né? Que é a rocha, a Terra em si. Ele faz esse empuxo, ele sobe, tá ligado? É realmente como se a gente estivesse vendo o mar, ele tá planinho, e daqui a pouco tá nascendo uma colina de água, tá ligado? Você, caralho, que porra é essa? Sim, aí, tipo, essa parada da ressaca é isso, tá ligado? Tem essa tempestade foda pra caralho, e outra, no meio do mar, quer dizer, tempestade não é um negócio que você tá, tipo, o dia todinho você vendo, olha só a nuvem, ela vai chegando e tal. Tempestade, às vezes, é um negócio, é tipo Blitzkrieg, tá ligado?
Cara, aperta o X.
Chega do nada, pô. Você chega, meu irmão, do nada, vem a nuvem juntando, tem uma décima tromba d'água, você tem um furacão, caralho, velho, do nada, tá ligado?
É foda, cara, e os ventos, eles são muito rápidos, cara, as nuvens também. Você olha pra cima e vê a nuvenzinha lá, Você acha a nuvem tá suave. Cara, essa porra tá num pau tão grande, tá numa velocidade tão grande, que quando você tá no mar, isso os caras que fazem aquelas pescas em alto mar e o cacete sofrem muito, né? O cara tá em alto mar, não tem porra nenhuma. Todo lugar que ele olha é horizonte. O céu tá completamente azul. 10 minutos depois, tá tudo preto, vai começar a chover. Tipo, é um bagulho assim, de uma hora pra outra. Parada flash igual videogame, tá ligado? Puta, cara, quando começa... E agora, antes da gente sair dos ventos, eu quero puxar um fenômeno desgraçado. Cara, isso aqui Deus fez pra zoar. Isso aqui, ele falou, ah, não, peraí. Tá acabando a criatividade. Já não aguento mais. Terremoto, furacão, raio. Vou fazer um bagulho novo. Temos agora o quê? O tornado de fogo. Puta, cara, isso aqui é destrutivo pra caralho.
Não, imagina a reunião de marketing, tá ligado? Assim, da empresa lá no céu, assim. Deus, tá muito parado a Terra. A gente precisa criar uma coisa, assim, não, pra dar uma esquentada, pra dar uma alegrada ali, porque tá meio complicado, tá muito na mesmice e tal. E se aí chega um cara tímido lá, levanta a mãozinha assim, Deus, e se a gente fizesse um tornado de fogo? Ele,
não,
nossa...
Não, não, cara tímido. Não, cara, time não, é Lúcifer mesmo. Eu tenho uma ideia.
Deus fala, Deus fala assim, não, não faz mais nada não, vai ser só o tornado normal. Aí o diabo fala, mas vai ser de fogo. Bom, o tornado de fogo, ele acontece quando tem incêndios, né? Que também são fenômenos naturais. Hoje a gente tem um monte de incêndio provocado pelo ser humano e etc. Mas sempre existiu incêndio desde antes do ser humano aparecer por aí. Era uma coisa mega natural, mega normal. Cai um raio no chão, bate na folha seca, começa um incêndio, destrói aquele lugar, dá origem à vida de novo, a floresta fica mais fértil e coisas do gênero, né? Mas o que acontece? Diga, Wilde.
Só uma coisinha. Às vezes, cara, eu já vi isso, eu achei muito louco, velho. Às vezes um incêndio pode acontecer simplesmente porque tem uma gota d'água posicionada no lugar específico e o sol. A luz do sol bate nessa gota d'água e faz tipo
um orvalho, lente, né? Sabe? Sim.
É lente de aumento, você bota no sol e torra a formiga, tá ligado? E aí pronto, esse raio concentrado bate numa palha, meu irmão, pega fogo, tá? Caralho, é muito. É muito tipo número, tirar também. Número um no dado, tá ligado?
Sim. Tem algumas asas de inseto que elas são meio transparentes e são grandonas, tipo a libélula, tá ligado? E às vezes cai uma asa dessa de um jeito meio que em cima de uma folha seca, uma coisa assim, bate o sol, atravessa aquela membrana e dá um grauzinho mínimo, tá ligado? Que é esse mesmo grau que dá água, né? Amplia um pouquinho só o raio solar e aquela porra pega fogo, cara. Natureza é foda, maluco.
É muito tirar um no dado, tá ligado?
Exato, eita, né?
O orvalho lá.
Sim, e aí tipo, quando acontece um incêndio natural assim, você tem isso que a gente falou. Uma loucura do quê? Dos ares, o ar quente e o ar frio. E vamos dizer, a gente falou aqui da Islândia. A Islândia é um lugar frio do caralho. Acontece um incêndio desse, você tem muito ar quente subindo. Ao mesmo tempo, você tem muito ar frio descendo. E isso já tá acontecendo há 2-3 dias, pegando fogo na porra da floresta gigantesca, não sei o que. Essa parada vai girando, girando, girando. Forma uma porra de um tufão, um fenômeno natural. Mas ele puxa aquele fogo do incêndio pra dentro dele, cara. E ele vira uma porra de um tufão de fogo. E isso aconteceu uma vez no Japão, acho que foi em 1920, e matou gente pra caralho queimada. Porque o bagulho vem te puxando pra dentro de uma coluna de ar que já tá girando, destroçando tudo, desmembrando meio mundo, pegando fogo. Caralho, não tem um bagulho mais foda do que esse, cara.
É foda, velho, caralho.
Mano, você encontra isso, tem gente que filma, tira foto e o caralho, mano, o tornado de fogo. É um tornado bonitinho, clássico, igual esse que tá na foto do Raul que a gente tá vendo aqui. Só que todo cheio de fogo por dentro. E você imagina, bagulho com fogo, com raio e o caralho. Se a galera antigamente aí, pessoal das religiões aí, visse essa porra, já falava que era Deus na hora.
Cara, eu olha. Hoje, se eu ver um furacão de fogo, eu caralho, velho. Só pode ser no final.
Eu já procuro o martelinho do Thor, mesmo não tendo.
É, caralho.
Os caras fizeram um bagulho desse, eu acho que naquela novela da Record lá, dos 10 mandamentos, que tem o tornado que vai seguindo Moisés.
Ah, mas lá foi Deus mesmo, pô.
Então, lá é verdade. Então,
lá foi Deus mesmo.
Será que se o Saci ele fizer um tornado e acender o cachimbo dele, vai voar?
Verdade, cara, o Saci faz um tornadinho lá pro caralho.
Olha aí.
Ele bota fogo no chão e só pra tirar onda, tá ligado? Só pela zoeira.
Desvendão
era
zumbi.
Era o saci Japão.
Saci japonês. Era o chachi. Era o chachi.
O Sosi. Sosi-chan. Ah, já que a gente tá falando de Deus e essas coisas, uma parada legal é, tipo, Furacão, o nome Furacão vem do nome Huracan, tá ligado? Que é o deus maia dos ventos e das tempestades, tá ligado? Aí a galera pegou, desconstruiu esse nome pra fazer o Furacão, tá ligado?
Sim, tem um deus também, é o Quetzalcoatl lá, né? Que se escreve Quetzalcoatl, uma porra assim, que é uma serpente de raio também, que tem toda uma relação com os raios e os trovões e etc., que é pra onde a gente vai agora. Portanto, peguem os seus para-raios, saiam de perto de árvores e não fiquem em campo aberto, porque esse papo de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar é mentira.
Oi, gente! Eu sou a Anitta e hoje eu estou como repórter por um dia. Sabe aonde? É o baile que tem mais mulher linda da Furacão 2000.
Agora nós vamos entrar aqui na área da Kel. Passamos aí pela área do Wild, que é toda a parte química, e vamos falar agora de eletricidade. E agora, meu irmão, o ser humano não sabe de nada. Porque tem um monte de coisa acontecendo aí. É raio globular, é fogo de Santelmo, é não sei o que, que ninguém sabe nem de onde vem, nem pra onde vai. Como que isso acontece? Mas vamos falar primeiro do básico. Raios, trovões e relâmpagos, né? Qual que é a diferença básica entre eles aí?
Da hora que o Febrinho falou que é a minha área, é porque eu sou a tempestade, eu sou o mutante.
Exatamente, aquela é a Ururu.
X-Men. X-Men na leste.
X-Men.
Ai, mano. A diferença básica entre o raios, trovões, relâmpagos e afins é que o raio é aquela carga elétrica que acontece da nuvem para a Terra, mas, porém, entretanto, todavia, ela pode acontecer ao contrário também. Ela pode acontecer da Terra para a nuvem, que é o que a gente chama de diferença de potencial. É você imaginar que você tem um atrito nas nuvens, você tem um atrito dos cristais de gelo, e você vai gerando um monte de cargas negativas lá. É como quando a gente estudava química, a gente vê aquelas reações e que o elétron ficava pulando de um átomo para outro. A gente tem aquelas ligações das moléculas, etc. Ligações covalentes, ligações metálicas, né? E tem, enfim, várias ligações lá bem loucas. Mas, basicamente, você tem um monte de... Você tem um desequilíbrio ali do átomo, né? Quando a gente pensa no átomo normalzinho, ele tá meio que neutro, a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Dependendo da reação que está acontecendo na nuvem, ela pode ficar com um potencial extremamente negativo, ou seja, ela começa a acumular muitos elétrons nela. E aí, em comparado com a Terra está muito positiva. Então, o que acontece é que essa quantidade de elétrons começa a atrair a parte positiva da Terra, até que a resistência do ar, que o ar ele tem uma resistência, né, fica um potencial tão grande, um negócio tão maluco, assim, uma atração tão grande, que você rompe essa barreira, essa resistência, e você tem ali a formação do raio. Nesse processo, você tem a expansão dos gases, que eles aquecem e fazem, tipo, como se fosse uma explosão, e aí entra o trovão, que é o barulho que a gente escuta. Já o relâmpago, meio que é esse processo, já é a luz, né, que a gente vê, só que também tem a questão que a gente... Eu já ouvi, né, duas versões aí. Na faculdade eu tinha aprendido que o relâmpago era não só a questão da luz, mas também o raio que acontece de uma nuvem para outra. Que às vezes pode acontecer de você ter uma nuvem...
Ele não desce, né? Ele fica... andando, é, assim, parece o Thor na carruagem.
Intranuvem. Intranuvens.
Aí meio que tem gente que fala que considera que é a luz, né, independente de ser raio ou relâmpago, etc. É sempre a luz, mas o que a outra versão que eu vi, que eu aprendi também nos livros acadêmicos, é que o relâmpago já seria essa questão do raio de uma nuvem para outra.
Sim. Mas é curioso porque todo raio é de uma nuvem para outra. Porque uma nuvem sozinha dificilmente vai conseguir produzir um raio. A não ser que for uma nuvem gigantesca, milhares de quilômetros.
O que eu já vi é o seguinte, tipo, uma coisa pra gente até se ligar é aquela parada da fricção. Sabe quando a gente, tipo, pega duas
vamos dizer assim, um pedaço de lã e um,
passa
um ferrinho,
tá ligado? Caneta no cabelo e cola no isso, papel na escola.
Isso, boa. É, pronto. Esse é exemplo perfeito. Você vai, raspa a caneta no cabelo e você pega aqueles papelzinho cortadinho e ele vai e gruda, tá ligado? Vamos dizer assim. E aí, tipo, a gente pensa nas nuvens, tá ligado? Principalmente, por isso que acontece muito em tempestade, tá ligado? É, depois vocês procuram o peso das nuvens. Vocês vão ficar simplesmente abismados, porque a nuvem, você, nossa, a nuvem bonitinha.
Não.
550 milhões de toneladas, tá ligado? 2 milhões de toneladas, tá ligado? É muito. Tipo, aquela porra gigante roçando uma na outra. Tá, aí vai carregando, tá ligado? Que é aquele negócio. Acaba que, tipo, esses tipos de raios, eles vão acontecendo. Tipo, todo mundo junto, tá ligado? Quando a nuvem vai arrastando uma na outra, aí começa a raio de. Da ponta de uma nuvem pro outro lado, tá ligado? Porque elas estão se batendo ali no, na tempestade, aí passa de uma nuvem pra outra, cai no chão também, tá ligado? E tá aquela briga, aquele moche. Parece tipo um show de metal, tá ligado? Todo mundo se batendo lá, gira.
É tipo isso. Uma coisa legal de falar é que a Terra, ela tem um potencial positivo muito grande. Então é como se a Terra fosse um grande neutrão. Por isso que a gente tem o procedimento que a gente fala que é o de aterrar as coisas. Uhum, por sim. Isso que a gente tem que ter a mesma coisa o para-raio, né? O para-raio é tipo um fiozão que ele fica lá na ponta do poste, por exemplo. Geralmente tem para-raio na rede elétrica. Eles colocam tipo, lá em cima no poste uns anéis de cobre, uns fiozão assim de cobre, pelado, que vai até o... que fica lá em cima, né? Mas que ele vem isolado e ele enfia na Terra. Que é pra você ajudar o raio a encontrar um caminho pra Terra. Porque senão ele vai encontrar o caminho mais perto, mas mais fácil dele chegar na Terra.
É. A primeira ponta que ele achar, ele vai.
Exato. Pode ser uma árvore, pode ser um poste, pode ser sua casa, pode ser seu carro, pode ser você, se você estiver cantando na chuva.
De guarda-chuva. É, que beleza.
Guarda-chuva, que é feito de ferro pra acabar de fuder, metal.
Uma coisa que eu já vi sobre relâmpago, tá ligado? Voltando um pouquinho na diferença, é que, tipo, o raio é a descarga elétrica, beleza, mas o relâmpago é justamente a descarga elétrica, ele é queimando o ar, tá ligado? De tanta energia que tá ali, ele queima o ar que tá em volta, tá ligado? E aí, tipo, estado de plasma. E aí, por isso que desce aquele clarão foda, tá ligado? Que a gente vê.
Mas
e aí,
tipo, raio sem relâmpago? Porque então fica contraditório, né? Você falar, o relâmpago é quando desce o raio com luz. E quando que não?
Não, mas aí é que tá, tipo, é justamente isso que eu tô dizendo. Tipo, a gente sempre vai ver aquele clarão, tá ligado? Aí, tipo, o raio é uma coisa que é a descarga elétrica que vai de um lado pro outro.
Entendi, o clarão a mais, você tá falando, né? O relâmpago é um clarão a mais.
Não, mas você também diz. O arco voltaico que a gente vê, aquele o eletricidade saindo assim, tá ligado?
Aquilo é o raio.
Não, ali é justamente o relâmpago, que é o que tá queimando, inflamando a atmosfera em volta.
É que você pode ter, tipo, transmissão de... A transmissão de eletricidade de elétrons, ela acontece, tipo, o tempo todo. Quando você tá vendo lá a fricção das nuvens, enquanto ela tá gerando ali as cargas ali, você tá tendo movimentação de elétron, mas você não tá vendo. O que a gente consegue ver é quando ela rompe a barreira da resistência do ar, que é isso que tá falando.
É isso que é isso, né?
Que é quando acontece esse
então
fenômeno
acontece
que a gente
sem
vê.
Relâmpago. O raio sem relâmpago é essa transmissão, tipo, que você tá falando, sem a queima do ar.
É, basicamente.
É que, na verdade, tipo, é só transmissão. O raio já é essa a questão da transmissão da energia, tipo, através do ar, quando a gente chega nesse ponto de ver mesmo, entendeu?
Ah, então não há transmissão através do ar sem a queima do mesmo, ou seja, sem relâmpago.
Se você vencer a resistência do ar ali.
É. Ah, entendi. Porque a gente tá trabalhando com, tipo, muita energia aí, tá ligado?
Sim.
Que aí, tipo, a queima desse oxigênio, ele alcança uma energia tão alta, tá ligado? E, tipo, não é simplesmente... Não, ele alcança energia alta bastante, aí realmente quebra a resistência do ar, tá ligado? E aí, tipo, transforma em plasma, tá ligado? Sim. Que é o fogo é plasma. E aí o trovão é justamente de tipo, vai, é basicamente um Sonic Boom de caça, sabe?
No, aqueles o ar ali,
tá ligado? É tipo isso, ou então realmente é, a energia liberada é tanta, tá ligado? Que causa esse estrondo. Sim,
principalmente quando bate em algum lugar, por exemplo, bate numa árvore, bate no chão, bate em algum lugar assim, essa porra vem tão carregada, tanta energia, tanta loucura, que o ar mesmo é deslocado quando ele bate, né? Dá uma loucura de ar, tudo, joga tudo pro lado, e essa própria parada que vai pro lado, às vezes rompe a barreira do som e faz esse barulho. Bum, que pra quem já viu caça, sai até aquela fumacinha, né? Aquela fumacinha, assim, o caça que rompe a barreira do som. O bagulho é tão foda que sai até um filme mesmo. O bagulho é incrível. Mas uma coisa que é importante a gente falar. É difícil a gente trabalhar e falar dessas paradas. Porque quando a gente entra em eletricidade, a Kel bem sabe disso, é uma maluquice do caralho. Qualquer coisinha de nada já altera totalmente tudo. O comportamento da parada e etc. Mas é foda porque essas coisas estão presentes por aí, tal qual o oxigênio. Do mesmo jeito que o oxigênio tá presente no mundo, todo esse monte de próton, elétron, nêutron, caralho, tá por aí também, né? A diferença é que quando acontece esse tipo de fenômeno, é que essas coisas se aglutinam, se juntam, né? Então o raio seria praticamente um tornado feito de cargas elétricas, né? Porque é um bagulho que se juntou fodamente, ficou super destrutivo, desceu arregaçando tudo, às vezes sobe aquele rabinho de baixo pra cima também, mas, né, geralmente desce muito mais do que sobe. É, tanto que você vê o raio, muitas vezes em foto, em vídeo, caralho, você vê que ele tem um ponto de partida de cima, mas ele forma aquela árvore de ponta cabeça, né? Ele se ramifica pra vários lados, assim, e cai, assim, como se fosse uma raiz daquelas árvores que a gente tem no mangue brasileiro, sabe? Que é aquele monte de raiz fincada, assim, e tem um tronco bem grossão em cima. Então é basicamente isso, mas é curioso você ver que essas coisas estão por aí, cara. Estão o tempo todo. Todos os fenômenos que a gente falou aqui estão por aí. O magma tá aí embaixo de você agora. A crosta tá aí se movendo o tempo inteiro. A crosta não fica parada. O planeta, tudo, tá tudo girando, tudo se movendo. O ar, corrente marítima, a porra toda. A grande diferença é, existem alguns momentos onde essas coisas se juntam. E isso é importante, tá ligado? Tipo, o raio é uma parada importante pra liberar essa energia. Porque se você ficar se juntando, 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 essa porra ia virar uma estrela de eletricidade. Então isso é tem verdade. Que ser, né, liberado de alguma forma. Tal qual os vulcões também. Se você ficasse juntando esse magma embaixo da Terra e não liberasse nunca, quando liberasse, explodiu o planeta inteiro.
Isso é.
É foda.
É tipo a panela de pressão que você deixa lá na cozinha. Aí você fala, ah, deixa ela lá. Aí quando você vê, ela explodiu, afunda o fogão, explode a casa e você não sabe por quê.
Exato. Esse tipo de coisa que a gente chama de fenômenos naturais é a natureza se regulando, tá ligado? Ah, tá chovendo muito em um lugar, tá fazendo muito ali. Ali tá muita árvore seca, não tá mais nascendo árvore nova. Ah, vai dar um incêndiozinho, vai limpar, vai nascer coisa nova, sabe? É a natureza se organizando. A natureza é muito foda, cara. Então, a gente tá aqui de carona, tá ligado? A gente tá aqui zoando ela de carona, né? Então, zoando ela cada vez mais. Mas ela é muito autossuficiente, cara. Ela se regula o tempo todo. De várias maneiras.
O planeta é muito poderoso, velho. O planeta é muito poderoso.
Sim, muito poderoso. E é um sobrevivente, né, cara? Porque ele já passou por tanta merda aí. E ele fala, cara, eu não vou agora deixar esses filhos da puta me zoar, né? Tô preparando agora aí a próxima investida, que vai ser o vulcão de raio. Pior que já tem, né? Tem o vulcão de raio, que é pra fuder, cara. Que é a porra do vulcão que entra em erupção. E dentro dele tem um monte de mineral, um monte de coisa roçando. Desse mesmo exemplo que o Wilde deu aí pro raio, né? E aí acontece dentro do magma aquele monte de... Caralho, isso aí é um inferno na Terra, cara.
Cara, é muito foda você pensar que existem, tipo, várias células de tipo, fumaça, por causa de densidade, essas coisas e tal, que eles vão se agrupando. E aí, tipo, quando sai lá daquela explosão, tá todo mundo saindo do mesmo buraco, no mesmo tempo, aí eles vão se roçando e, tipo, vem aquele aquele raio que é até, ele é até mais lilás, tá ligado? Cara, se vocês procurarem no Google foto de, tipo, relâmpago, raio e vulcão, cara, vocês vão ver, cara, imagem foda, meu irmão.
É, cara.
E desse fenômeno registrado,
imagina,
cara.
Que morte louco, horrível, cara. Você morrer derretido e eletrocutado ao mesmo tempo.
Vocês morrem. Outra Nossa coisa senhora. Foda... Outra parada foda, assim, dessas exceções, entre aspas, é o relâmpago de Catatumbo. Não sei se vocês viram na pesquisa, que é um lugar na Venezuela que, tipo, fica caindo raio quase praticamente metade do ano, tá ligado? Ah, no local vi, lá, cara. nesse que é no, na região de Catatumbo, onde sim, passa o
tem um monte de turista,
tá ligado?
Que vai só pra ver essa porra, né?
Fica caindo direto, tá ligado? Caralho, velho, tipo... fica por várias horas caindo um monte de descarga, tá ligado? Isso é foda, velho.
Você viu que tem um projeto? A gente falou lá no mundo no 24/7, né? No ACC de 24/7, uhum. Daquele projeto louco dos russos lá de iluminar a noite com refletores e caralho. Tem um projeto lá nessa região aí que os caras estão querendo fazer alguma parada pra absorver esses raios pra gerar energia, tá ligado? Vão colocar alguma parada lá pra absorver algum maquinário, alguma merda assim, pra tentar absorver e se converter em energia. É interessante? É interessante, mas com certeza vai dar merda. Porque quando rola um raio desse, essa porra dessa energia, ela se dissipa. E ela volta pra natureza.
Mas essa é a ideia do Teva.
Então, mas aí quando você pega esse bagulho que vai se dissipar, voltar pra natureza e tudo vai entrar em equilíbrio novamente, quando você pega essa porra e leva pra outro lugar pra gastar lá, ela não vai voltar ali pra natureza. Então provavelmente vai acabar esse monte de raio ali.
É porque, tipo, meio que a energia em si, ela não volta pra Terra. Ela não volta pra atmosfera, né? Tipo, não diretamente, tipo, o raio ele vai pra Terra, ele faz ali as ligações com a parte positiva da Terra, né? Mas ele, a Terra, ela tem muitos átomos. Então ela se dissipa e aí daqui a pouco ela vai fazendo várias conversões e ela vai se espalhando, mas ela não vai, tipo, o elétron ele não vai flutuar de volta pra nuvem, assim. Ele não vai ficar, assim, flutuando, né? Então, eu acho que ali o maior desafio é você conseguir ter um equipamento que consiga pegar milhares, milhares de volts de uma vez. É. Porque não é possível, assim. Quando a gente fala de geração de energia, o maior problema é que, por exemplo, a parte da geração de energia pela água. Você tá ferrando, tipo, todo um ecossistema, porque você vai desviar um curso de água pra poder gerar turbina e você caga um monte de coisa. Se você conseguisse pegar o raio, essa descarga elétrica, o dano, entre aspas, da natureza seria muito menor do que se você desviar um curso de um rio, ou de você gerar lixo tóxico nuclear, ou de você gerar numa termoelétrica o lixo da termoelétrica ou da emissão de gases também. Então, eu acho que, tipo, o dano pra natureza, assim, não ia ser tão grande quanto as outras formas de gerar energia que a gente já tem. Só que o problema tá justamente na construção do equipamento pra fazer isso, porque não tem tecnologia pra fazer isso. E pra você pegar, tipo, toda essa energia. É tipo a galera que fala da energia solar. Mesmo quando você tem aquele painel, você não pega toda a energia solar. Porque senão também ia ser foda, né? Tipo, a gente acabou, tipo, não precisa mais nenhuma outra forma de energia.
E agora só resta a gente esperar aí a próxima de Deus, né? Que vai ser os tsunamis com mísseis de geyser de magma elétrico, né?
tsunami de magma, tá ligado?
É?
Tsunami de magma.
De magma
naquela curvinha dentro da uva. Da uva. Da onda, tá ligado? Fica raio.
E aí sai uns geyser de dentro do tsunami, como se fossem os mísseis, tá ligado? Pum, de carga elétrica. Vai virar um Metal Gear.
O geyser bate na lava, aí esfria e cai pedra, tá ligado? Fica chovendo pedra. E vai petrificando o continente inteiro.
E em cima vem o Poseidon, tá ligado? Parou. Formado de nuvens com tridente.
E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrim do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!